Convida a professora vereadora Geli para fazer a aferição de quórum.
Vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador Leandro, vereadora professora Geli, vereador Antônio Gomide, vereador Lélia Alvarenga, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão sob proteção de Deus e convido o vereador Jean Carlos para fazer a leitura do texto bíblico.
Bom dia. Texto bíblico. Quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 9. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Passo a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de agosto de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos correspondências e projetos, que foram encaminhados às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei número 104 de 2017, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras alertarem seus clientes contra golpes. Segundo projeto, projeto de decreto legislativo 105 de 2017, de autoria do vereador Telles Júnior, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor João Antônio de Araújo e dá outras providências. Terceiro projeto, projeto de lei número 106 de 2017, de autoria do vereador Telles Júnior, que dispõe sobre a apresentação de artistas locais nos eventos organizados ou patrocinados pelo município de Anápolis e dá outras providências. Quarto projeto, projeto de decreto legislativo 107 de 2017, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao bispo Oídes José do Carmo e dá outras providências. Quinto projeto, projeto de lei número 109 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui no calendário oficial do município de Anápolis o Junho Vermelho, mês dedicado à realização de ações para conscientização de doação de sangue. Usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Mauro Severiano e Telly Júnior. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Luzimar Silva, Antônio Gomide, Lisier Borges, Jackson Charles, Pastor Elias Ferreira e Jean Carlos. Na ordem do dia, usar a palavra pela ordem os vereadores Jackson Charles pela liderança do PSB, Antônio Gomide, Jackson Charles pela liderança do Executivo. E nas comunicações, usar a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Pastor Elias, professora Geli, Lélio Alvarenga, Jackson Charles e Antônio Gomide. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de agosto em horário regimental. Leitura de correspondências e projetos. Projeto de Lei Ordinária 108 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, dispõe sobre a criação do programa Meu Bairro Bem Cuidado e dá outras providências. Sem mais projetos para serem apreciados, retorno a palavra à senhora presidente para continuidade da sessão.
Para darmos início ao pequeno expediente, convido o vereador Lisier José Borges para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Obrigado, senhora presidente, em exercício, vereadora Thaís. Cumprimento aí, em cumprimentando, eu cumprimento os demais pares presentes nessa mesa. Doutor Fernando, vereador Fernando, nosso pastor Elias, também a nossa querida professora Geli, os demais pares e imprensa aqui presente. Bom, o que me traz aqui hoje é até um convite ou uma convocação ao município de Anápolis. Ontem eu fui convidado a participar de uma singela comemoração pelo 3º aniversário da Coopercan, que é a cooperativa de catadores de Anápolis. Nós temos duas cooperativas aqui em Anápolis. Eu fui convidado pelo meu envolvimento lá atrás, desde 2013 estou envolvido com esse processo. Existia no município de Anápolis uma situação absurda, né, que os catadores permaneciam no aterro sanitário, fazendo a coleta dos materiais recicláveis dentro do aterro. É uma condição desumana, uma coisa parecia medieval realmente, né, aquelas coisas que dá tristeza da gente saber que hoje em dia ainda existe situação semelhante a essas no município ou no próprio país. Então é uma situação degradante. E a lei 12.305, lá de 2010, ela já preconizava, ela já exigia que os municípios simplesmente tirassem esses catadores do aterro. Já foi tentado isso no passado, não foi conseguido, e aí a partir de 2013, com o envolvimento do Ministério Público, a doutora Sandra Mara Garbellini, nós iniciamos esse trabalho e conseguimos, mas finalizando com apoio importante da Polícia Militar. Porque se não houvesse o apoio da Polícia Militar, nós incorreríamos no problema deles retornarem ao aterro. Porque eles tiram de lá um sustento, um valor até significativo, muitas vezes acima de 3 salários mínimos. Né? Então, quer dizer, é um rendimento até superior a uma boa maioria dos cargos que nós temos, das funções que nós temos aqui no município de Anápolis e em todos os lugares. Então, era uma dificuldade tremenda para tirar essas pessoas de lá. Com esse trabalho que foi feito junto com a Secretaria de Assistência Social, obviamente a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Novos Pares, eu gostaria, eu estou falando uma situação importante aqui para o município, gostaria da atenção, senhora presidente. Senhora presidente, a concentração aqui está meio difícil. Então nós tivemos êxito nesse processo e conquistamos essa alternativa. Criamos mais uma cooperativa, a Anápolis já contava com a cooperativa, e isso é importante, a manutenção desse processo é importante para o município de Anápolis. O governo federal exige que nós tenhamos vários dispositivos, entre eles o aterro sanitário, que nós temos um ótimo aterro sanitário constituído lá atrás, nós temos as cooperativas, temos coleta seletiva, mas aí é que entra o problema. A nossa coleta seletiva no município de Anápolis ainda é incipiente. Ela não atende o que preconiza a lei. A lei exige que nós até o ano 2020, 20 e poucos, tenhamos 5% dos nossos materiais, dos nossos rejeitos, reciclados. E hoje nós não superamos 1%. Então é uma situação muito complicada que cumpre aqui a nós divulgarmos isso e solicitar à imprensa e à própria Secretaria do Meio Ambiente, à Prefeitura também, que incentive essa situação para que nós possamos mudar esse status quo do município de Anápolis. Ou seja, vereador Mauro, promover a coleta seletiva no município de Anápolis. E eu estou dizendo isso por quê? Porque Anápolis precisa da coleta seletiva, nós temos, mas como eu disse, é incipiente, não atende as nossas necessidades, nem as necessidades legais. Portanto, temos que ampliar isso fortemente. E uma outra situação que eles estavam lá, agradecendo a mim, mas pelo feito do município, né, do nosso prefeito, que concedeu mais dois anos e meio aí de aluguel para eles do galpão que eles ocupam, né? Então, veio aqui, nós votamos aqui numa sessão extraordinária, eles estão aí com esse galpão já acertado aí pra, até o final de 2000, até dezembro de 2020. Para eles é muito bom, mas eles não querem isso. Eles querem ter matéria para ser trabalhada. E para isso necessita da população, necessita do envolvimento da população nesse processo. Ou seja, nós, cada um de nós, tem que buscar promover a coleta seletiva nas suas casas, nas suas empresas, no seu empreendimento e buscar a divulgação disso. Mas para isso também nós precisamos do envolvimento do Executivo Municipal para estar trazendo isso, divulgando isso, promovendo isso. E nós nos envolvermos. Nós temos coleta seletiva espalhada por toda a cidade, mas nós não nos envolvemos nisso. Então é muito bom que nós possamos divulgar e a imprensa faça isso também, porque no futuro a Anápolis pode perder aí incentivos interessantes aí para o meio ambiente. Desculpa o extrapolar da hora aí e obrigado pela oportunidade, presidente.
Obrigada, vereador Lisier. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado e dou abertura ao grande expediente, convidando o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhora presidente, bom dia à mesa diretora, bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhores presentes aqui da comunicação, bom dia a todos que nos acompanham pela internet, pelo rádio, pela Rádio Manchester. Eu gostaria de usar essa oportunidade aqui para dizer o seguinte: nós apresentamos um requerimento a essa casa. E esse requerimento aqui, ele diz respeito ao programa Luz para Todos. Esse programa é um programa muito importante para todos os brasileiros, para todas as famílias, principalmente que residem na zona rural. E eu estou preocupado porque tem famílias que fizeram inscrições há 8 anos, fizeram inscrições há 7, 6 anos... E essas famílias aguardam esse benefício. É um benefício importante porque ele garante qualidade de vida para as pessoas que moram na zona rural. E eu como funcionário da CELG, nós entendemos que nós precisamos de fazer uma intervenção mais enérgica no sentido de fazer com que esse benefício chegue para essas famílias. Assim como todos vocês, vereadores, presidente Hamilton, vereador Gomide, Luiz Lacerda, todos vocês são procurados por pessoas da zona rural em busca de orientação, em busca de informação, se esse benefício vai chegar. Porque o programa Luz para Todos é um programa social e ele está adequado à lei da universalização. A lei da universalização, ela garante esse benefício para esses moradores da zona rural. E eu garanto para vocês que a energia, ela representa uma revolução para esses familiares, para essas famílias que moram na zona rural. Ela gera emprego, gera renda, a energia leva o conforto ao lar, ela possibilita, é a possibilidade de da família ter um utensílio doméstico. É também, a energia elétrica facilita a integração dos programas sociais do governo federal, além do acesso a serviço à saúde, à educação, possibilita a educação à noite para essas famílias, o abastecimento de água e saneamento. A energia é o vetor do desenvolvimento. Essas famílias, elas precisam ter acesso à energia. Elas estão majoritariamente nas localidades de menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E nessas famílias de baixa renda, cerca de 90% delas tem renda inferior a 3 salários mínimos. Eu estou falando isso Porque eu tive uma informação na CELG que o programa Luz para Todos ele está suspenso. E eu estou encaminhando um requerimento para a CELG Enel agora, para ela dar uma satisfação e ela dar uma explicação para a comunidade, não só Anapolina, mas para a comunidade do estado de Goiás como um todo, porque tem mais de 2.500 famílias que precisam desse benefício. Eu estou encaminhando esse documento para a Enel e eu preciso do apoio dos nobres vereadores para a gente poder ter uma informação exata de como que a Enel vai proceder, se ela vai atender essas famílias, para essas famílias não ficarem na expectativa. Então nós precisamos de, usando aqui as atribuições, as prerrogativas da Câmara, pedir informações exatas de prazo de atendimento, se vai atender, qual vai ser a forma que ela vai estar atendendo essas famílias. E esse requerimento está na casa. Ele está aqui tramitando e eu gostaria de ter o apoio dos nobres colegas neste requerimento. Ok? Nós tivemos como um assunto polêmico aqui, eu não poderia furtar de participar da discussão, do debate, que é justamente a questão dessa gestão pública que o prefeito propõe com relação ao limite prudencial ou índice prudencial. Nós estamos familiarizando com essas palavras, né? E é importante dizer que o prefeito está propondo uma gestão nova, certo? Ele nos convidou ontem para estar com ele e de forma transparente, de forma bem clara, ele colocou as ponderações, o porquê que ele vai propor essa gestão. A princípio, eu já quero manifestar como o nosso vereador Antônio Roberto Gomide que eu sou contra que essa gestão seja de forma abrupta, inesperada, seja aplicada agora nesse momento. Eu sou favorável, sim, que nós vamos discutir, vamos elaborar uma forma de atender e de fazer uma transição tranquila, porque eu queria tranquilizar as entidades, as creches, as escolas, as igrejas, que já prestam esses serviços, que a proposta do prefeito é uma proposta viável, é uma proposta boa, no meu entendimento. Hoje o limite prudencial ele é 51,3%, podendo chegar a 54% dos gastos da prefeitura. Esse gasto com o pessoal, certo? Que é esse limite prudencial, ele se refere a gastos com efetivos, comissionados e credenciados. Como hoje esses gastos eles estão ultrapassando 56%, o prefeito ele precisa se adequar porque o Tribunal de Contas do município já orientou ele porque ele pode incorrer em quê? Em falta de prestação de conta, em responsabilidade fiscal. Então eu sou favorável, eu entendi o ponto de vista do prefeito para poder fazer essas adequações dessas contas. Para tranquilizar, eu vi isso como positivo. Por quê? Porque gera emprego. Gera emprego. As entidades hoje que prestam esse serviço, elas vão devolver os profissionais, professores, para a pasta da educação, por exemplo. E esses profissionais vão atender o que é um déficit que a pasta da educação tem hoje. E esses profissionais também vão poder atender essas creches que estão em execução, estão em obras. Esse profissional, porque o prefeito não pode contratar. Então eu vejo como positivo, porque essas entidades elas vão ter o quê? O apoio da Câmara de Vereadores, vai ter o apoio do prefeito num aporte financeiro para poder manter a estrutura. Agora ela precisa, a estrutura que é de funcionamento. Então ele vai ter nesse momento uma adequação que precisa de fazer com relação ao marco regulatório. O marco regulatório ele prevê parcerias e não convênio, né, que está sendo utilizado agora. Então eu sou totalmente favorável que o prefeito faça essa gestão, mas que faça uma discussão e que no futuro, sim, todos estejam preparados para poder atender e adequar essas novas normas que podem vir para poder dar condição de funcionamento na Câmara e também na Prefeitura. Obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Telly Júnior para fazer uso da palavra.
Quero, presidente, cumprimentá-la, cumprimento todos os nobres desta Casa de Leis, quero cumprimentar a imprensa, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, quero dizer nesta manhã a nossa alegria de no dia de ontem, vereador Eliner, aprovar nessa casa uma moção, vereador Lizer, de aplauso, concernente à volta dos presos, à saída dos presos daqui de Anápolis, que foi, de uma forma da noite para o dia, trazido de Aparecida. Mas o endereçamento desta moção, Domingos Paulo, não é para o governador. O endereçamento desta moção é para o Departamento Penitenciário Nacional. Foi para o DEPEN. Então, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania desta Casa, e aqui eu quero exaltar os seus membros titulares, professora Vilma Rodrigues, que é a presidente, professora Geli Sanches, que é membro, Valdete Fernandes, Thaís Souza, Mauro Severiano, Lélio, Deusmar, Teles, e aqui não tenho, mas acredito que a maioria dos nobres assinaram, estão de parabéns por reconhecer a ação daquele departamento de Brasília na retirada dos presos aqui de Anápolis. Porque, Lélio, se não fosse o DEPEN de Brasília interferindo no estado de Goiás, esses presos eu acredito que estariam aí até hoje. Luiz Lacerda, presidente da comissão especial, eles estariam ainda aqui. E nós fomos em Brasília, conversamos com a senhora Marlene Inês da Rosa, que inclusive é direcionado a ela, o senhor Marco Antônio Severo, que é o diretor-geral, e colocamos a situação dos 580 presidiários. Colocamos a situação que aquele presídio nem inaugurado tinha sido e que o risco de fuga era evidente. A situação precária com que aqueles presidiários estavam ali e o descaso da segurança pública do Estado com relação a isso. Com duas semanas, se eu não me engano, três semanas depois, vereador Antônio Gomide, o Popular, jornal de circulação estadual, colocou as verbas que foram rejeitadas, que vieram de Brasília, que vieram da União, para ser aplicado no sistema prisional no estado de Goiás, e foi, Leandro, vereador Leandro, rejeitadas, porque foram devolvidas, ou seja, não utilizou. Tinha verba. O presidente Lula, presidente Dilma, direcionou dinheiro para o sistema presidiário de Goiás. E o governador Marconi Perillo não as usou. Devolveu esse dinheiro para Brasília. E depois vem com a história que a única solução que tinha era trazer esses presos para Anápolis. Porque Anápolis era a solução. Colocar num presídio, vereador Eline Rosa, que nem inaugurado estava. Então, essa moção de aplauso, vereadora Vilma, a senhora está de parabéns com o presidente da comissão. Está direcionado correto para o DEPEN, que interviu, que agiu, que cobrou, que pediu, e com certeza foi resultado disso. E a gente aqui nessa casa reconhece a atuação do DEPEN de Brasília. Porque é um trabalho de seriedade. É um trabalho que não dá voto. Não dá voto. Você fazer projeto para aplicação do sistema penitenciário. Talvez foi isso porque o Estado não utilizou. Se eu não me engano, são mais de 14 milhões que voltaram. Então, a gente tem que dar honra a quem trabalhou em relação a isso. E nós estivemos, assim como aqui essa Câmara, esteve lá na segurança pública do Estado, e o secretário falou que em 8 dias estaria viaturas aqui. E eu estava com o presidente Hamilton, lá no fórum, quando ele colocou isso para o secretário. Cadê as viaturas que o senhor prometeu e não chegou? Porque ele falou 8 dias, e já tinha passado esse mês. Então aqui nós estamos reconhecendo. Ah, mas é tema passado, não é não. O eleitor não pode esquecer disso. Então essa moção de aplauso, sim, essa é correta. Que os nossos telespectadores vejam isso. Essa moção de aplauso está direcionada corretamente para Brasília, onde governo Lula e Dilma direcionou verbas para Goiás, e Goiás não utilizou, e a consequência disso foi esse desespero na época do carnaval com a vinda desses presos. Vereador Lacerda.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência por abordar esse assunto, porque embora os presos tenham sido já transferidos para Goiânia, nós temos problema ainda aqui de segurança e que temos que continuar cobrando. Mas eu acho, com todo o respeito que eu tenho por todos os colegas nessa casa e por todas as proposituras também que são encaminhadas aqui, mas eu acho que está na hora também de a gente parar com essas moções de aplauso daqui e dali e concentrar as forças agora nas cobranças, fazer uma moção aí de cobrança para o governador Marconi Perillo, para que se restabeleça imediatamente o nosso presídio, para que se recupere imediatamente agora o presídio, que foi sendo destruído aí, um presídio que nem inaugurado estava ainda, e que acabou antes da inauguração, já sendo aí praticamente destruído por esses presos que vieram para cá. Então acho que é hora da gente concentrar as forças nessas cobranças, encaminhar aqui, começar a encaminhar requerimentos, moções, mas no sentido de estar cobrando do governador Marconi Perillo que se reconstrua imediatamente esse presídio e que entregue para a população anapolina para que ele cumpra a função que ele foi destinado, que é levar os presos ali do Recanto do Sol para lá, para que nós possamos ter uma tranquilidade aí na nossa segurança, começar a ter uma tranquilidade aí na nossa segurança, porque não temos ainda. Então, muito bem colocado por Vossa Excelência aí, mas eu acho que agora para frente, a prioridade nossa é a recuperação do nosso presídio. Inclusive, eu estava escutando a promotora falar ontem, que essa conversa de regionalização e tal, eles só vão avançar nessa conversa depois que esses presos tiverem sido transferidos e depois que o presídio tiver restabelecido para poder receber os presos do Recanto do Sol, aí é que se pode falar em outra conversa. Mas, por enquanto, a prioridade nossa tem que ser a recuperação do presídio para que os presos ali do Recanto do Sol sejam transferidos para lá. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu acompanho o senhor nessa cobrança. Quero dizer que estamos juntos nessa cobrança de remoção, de atualização das reformas, de entrega desse presídio de uma forma coerente, e vamos estar de olho a partir de agora nessa questão. Eu quero mostrar aqui também a minha preocupação e deixar aqui, em outro momento eu vou abordar isso, eu ia abordar a questão do passe livre para o pessoal do CAPS. Mas eu estou vendo ali, só falta 30 segundos, mas em outro momento eu quero trazer e ampliar essa discussão, que é um público, Lélio, que precisa ser olhado também. A gente aprovou, a gente viu o decreto do prefeito em relação a uma regulamentação de passe livre, mas a gente precisa atuar na questão também, olhando o pessoal do CAPS, e inclusive que está faltando medicamento por lá. Então, não tenho mais tempo em relação a isso, mas vou falar depois pela ordem e também pelas comunicações. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o pastor Elias para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui os nossos amigos, os vereadores, nossos colegas. Cumprimentar toda a imprensa, os ouvintes da Rádio Manchester. Também aqueles que nos ouvem através da internet. Senhora presidente, o que me traz aqui à tribuna nesta manhã... Eu quero ressaltar três assuntos. Sábado, pela manhã, eu recebi um telefonema de uma síndica lá do residencial São Cristóvão. Eu sempre passo por ali. E aí eu pude estar lá no residencial. E ali presenciei várias pessoas que trabalham ali de frente ao residencial São Cristóvão, porque o residencial São Cristóvão, segundo a síndica me disse, se é falha é dela, porque é ela que sabe, são 640 famílias que moram ali no residencial São Cristóvão. E segundo informação dos daquele pessoal que instalaram de frente ali o residencial São Cristóvão, foi concedida para eles, através do padre Lero, que é o ali daquela igreja católica, que ele viu a dificuldade que eles estavam tendo, colocando as suas barraquinhas de frente o São Cristóvão. E aí eles instalaram ali de frente. São 30 pessoas que colocou ali os seus containers, um de uma cor, outra de outra, um barraquinho de uma cor, outra de outra, mas estão ali. Contanto que, segundo a síndica do São Cristóvão, ela me disse, Leandro, muitas famílias ali apoiam aquele pessoal ali. Eu sei, observei, vi lá de perto. Eu acho, na minha opinião, que não é o certo, o correto de estar daquela forma ali. Mas meu pai tinha um dizer, que o combinado não é caro. O padre quem cedeu para eles colocarem ali o terreno, segundo informação do pessoal que está instalado lá, e da síndica, a permissão foi dele. Porque as famílias saem do São Cristóvão, vai comprar o pão, comprar o leite. Só que lá também eles vendem roupa, tem muitas coisas ali, verdura. Porque se não compra ali, tem que vir cá no Filóstro. Ou então no residencial, no Vila Feliz, para poder adquirir. Porque lá não tem, né? Aí quando eu observando aquela questão, eu procurei a postura, conversei na postura, eles me apresentaram uma lista, tem uma lista lá de quase 1000 assinaturas do pessoal que mora ali no residencial, no São Cristóvão. E eles estão questionando. E ontem eu disse para o prefeito, conversei com o prefeito Roberto Naves, que é preciso a gente ver a situação, como vai ficar. Porque agora, naquilo que o padre disse para eles, que cedia o terreno para eles colocar, agora ele veio com o muro. E está vindo fechando, é lógico, porque ele disse, e se é mentira, são do pessoal que estão instalados e da síndica, não é minha. Que o padre disse que o terreno era do Ministério Público. É. Só que, eles descobriram que não é do Ministério Público. Eu também acredito que o Ministério Público não tem terreno ali. Ali é da igreja, é do padre. E com razão. Então ele quer fechar, está fechando, e é o terreno da igreja, então tem que ser fechado. Mas eu acredito, seu presidente, que é preciso te ver com carinho. Porque pelo que eu pude ver ali, Maurão, já o senhor vai falar, pode dar briga, pode dar contenda, porque são muitas pessoas que estão trabalhando ali. Eu acho que precisa chegar a um acordo e ver como vai fazer com aquele povo que está ali. Correto? Eu também concordo que não seja. Certo? O outro assunto, já vou te dar a palavra, Maurão. O outro assunto é a respeito da Urban. Eu estou enviando um requerimento e pedindo ao Urban e ao CMTT para que façam um estudo e vejam a possibilidade do ônibus que faz o trajeto ali, dentro do residencial São Cristóvão, em vez dele chegar naquelas duas pistas que passa de frente à Coca-Cola e vai para o Trevo, ali onde vai para o outro lado da Vila Feliz, que ele vá até embaixo, faça a rotatória e volta, porque pega o povo que mora no bairro, no Vila Feliz, e não seja preciso ele deslocar de onde eles estão para vir. Ou pelo lado do Filósofo, porque é longe ali para eles. Tem pessoas idosas, tem crianças. E não muda em nada se a Urban descer cá na rotatória e voltar. E eu creio que se tiver um consenso, vai atender a população. É isso que eles estão precisando. Vou te dar. E um outro assunto que eu quero falar. Esteve no meu gabinete aqui o presidente da associação da APETRAN. Associação dos Profissionais de Educação de Trânsito de Anápolis. Meu amigo, companheiro, o Rildo. Eles instalaram ali no Jamil Miguel, no fundo, abaixo do hotel Intercity. São 10 autoescolas. Só que eu pude presenciar, porque a minha esposa está fazendo aula para tirar a carteira. E eu assustei quando eu lá cheguei à noite, porque eles fazem aula ali das 18 até as 22 horas. A falta de luz é muito grande, ali é escuro. E quando eu cheguei, eu fiquei sabendo por um moço que tinha sido assaltado. E de imediato eu liguei para o comandante do 4º Batalhão, que é o Tenente Coronel Dax. E ele com carinho me atendeu, porque ele atende qualquer um. Ele mora no quartel, só vai em casa no final de semana, ele mora no quartel. E aí eu convidei também o comandante da CPE, que é o Major Rodrigo Bispo, e ele esteve lá, nós fizemos a reunião lá na APETRAN. Então a segurança já foi reforçada, nós marcamos uma outra reunião para segunda-feira no quartel da Polícia Militar, aqui no 4º Batalhão, para tratarmos a questão da segurança ali, aonde está a APETRAN. Mas também já fiz um pedido para que coloquem as lâmpadas, porque ali está sem luz. E também para a Urban, porque o coletivo precisava de passar por ali, que o fluxo é grande. Durante o dia, mais de 400 pessoas que vai ali para fazer o estudo. E à noite, são 120 pessoas que fazem aula ali. Então, senhor presidente, a minha preocupação é com a questão lá do residencial São Cristóvão, com a questão daquele povo que está de frente. Maurão vai falar alguma coisa aqui, porque sabe do assunto. E a questão da APETRAN e também dessas linhas de ônibus. Maurão, vou te conceder a oportunidade.
Obrigado. Olha, aquele negócio do São Cristóvão está sobrando para mim. Eu comprei 2 lotes ali ao lado ali, estou construindo um supermercado. Porque aquele povo está carente. Não tem creche, não tem supermercado, não tem açougue, não tem padaria. Então aqueles lotes de esquina eu comprei e estou construindo ali. Aí está um zum, zum, zum ali com aquelas pessoas que é melhor, que eu estou retirando desde lá. Isso é uma mentira. Eu não faço política assim, vereador. Eu não faço. O problema é com a igreja. Então a igreja quer recuperar sua gleba de terra, está passando o muro, que é um direito que eles tenham, né? Agora, está jogando tudo, tem um mau elemento lá que não gosta muito de mim, é um direito que ele assiste. Falando que o Maurão está pondo no mercado ali, está querendo retirar aqueles camelô dali. Isso é verdade, tem campo para tudo. Eu não faço esse tipo de coisa. Isso é coisa de mau caráter, e eu não sou. Então, eu, São Cristóvão foi jogado aquelas famílias ali, parabéns quem fez aquelas residências ali, se foi o João Gomes ou o governador. Mas está sobrando para mim. Eu não estou podendo nem passar ali na porta, que eu que estou pondo aqui para o mercado, estou querendo tirar as freguesias deles. Só isso que eu quero deixar bem claro.
Obrigado, Maurão. Mas eu conversando com todos eles, ninguém citou o seu nome, nem sabia que o senhor estava construindo ali. Para mim até é uma surpresa. É. Mas olha, então a preocupação minha e com eles é real. Se não tomar uma atitude, vai acontecer algo desagradável. O padre, eu procurei o padre, mas ele viajou para a Itália, chega hoje. Eu acho que precisa sentar e conversar, resolver a situação. Contanto que não pode ficar daquela forma. Porque se não tomar uma atitude, vai acontecer coisa desagradável. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Próximo orador do Grande Expediente, o vereador Domingos, não estando no plenário. Convido o próximo, o vereador Antônio Gomide. Não estando, abrindo mão também da palavra, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com assessoria técnica da Diretoria de Comunicações e apoio da Jangada Produções, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10, UniTV. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento dos trabalhos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, hoje eu faço uso da tribuna, vereador Lacerda. Vou ver se dá para falar os dois assuntos que eu tenho para falar. Um deles é um assunto que o senhor trouxe ontem nessa Casa de Leis. Eu quero também reforçar a sua fala também. Mas eu queria, primeiramente, falar de um assunto, vereador Mauro, que muito me orgulha. Vereador Leandro, vossa senhoria também foi um dos que esteve comigo nessa luta. E eu tenho orgulho de anunciar aqui agora, para relembrar apenas. Há muitos anos, vereador Jean, os profissionais do setor imobiliário, os profissionais, vereador Mauro, que são denominados pequenos construtores, vereador João, na cidade de Anápolis, sofriam com a burocracia existente no poder público. Eu me lembro muito bem que por volta do ano de 2013, 2014, nós iniciamos uma luta onde nós cobrávamos, eu enquanto vereador, na época o secretário Clodovil Reis, do meu partido, cobrávamos uma ação e agilidade no sentido de facilitar a vida desses profissionais de forma a alavancar, inclusive, o desenvolvimento e os impostos da nossa cidade. E hoje, eu tenho com muito orgulho o anúncio de dizer a todos os construtores, pequenos construtores de Anápolis, a todos os profissionais do setor imobiliário, de forma muito especial, a todos os corretores de imóveis de Anápolis, que já está disponível no portal da transparência da prefeitura o uso de solo online. O uso de solo online disponível para consulta, vereador João, ele traz um benefício tão grande para a sociedade, porque ele auxilia não só o profissional que precisa vender, mas também aquele que está adquirindo o imóvel, para ter certeza se o imóvel que ele está adquirindo pode ser utilizado para o fim ao qual ele está sendo comprado. E muitas das vezes, os negócios não aconteciam, e aí a prefeitura acabava que não arrecadava, porque demorava-se 15, 20 dias para um construtor...
Uma parte, vereador.
A parte também.
Conseguir o uso de solo na prefeitura municipal. Uma parte, senhor vereador.
Meu líder, Jackson Charles.
Obrigado.
Quero que o senhor transmita ao prefeito, eu já fiz isso, os nossos parabéns. Eu fiz ainda no primeiro semestre, propositura da comissão, Leandro, de desenvolvimento econômico, qual o senhor faz parte, e discutimos a questão da desburocratização. O Lisier estava presente no dia na CDL e viu, João da Luz estava presente, professora Geli estava presente, a Elina Rosa estava presente e muitos secretários envolvidos, o Cacai, o Vander Lúcio, o Geraldo Lino, o do meio ambiente, e viu ali os empresários, os lojistas, os empreendedores buscando essa desburocratização e colocou essa demora. E ali todo o secretariado representando o executivo se comprometeu com a classe de empreendedores trabalhar em um pequeno intervalo de tempo para que isso seja real na cidade de Anápolis. Então, parabéns pelo trabalho e pela também cobrança que o senhor faz muito bem aqui, a representação da classe também empresarial, em específico as imobiliárias, e sabe dessa necessidade, porque vive o dia a dia disso.
Muito parabéns. Obrigado, vereador Tele Júnior. Vereador Jean, já, vereador, posso para o senhor. Vereador Jean, por gentileza, rapidinho, porque tem mais vereadores.
Vereador Jacques, não, é importante a consideração de Vossa Excelência, merece aplausos essa atitude executiva. Eu quero relembrar, data vênia, sem querer tirar o mérito de Vossa Excelência do vereador Leandro, que nós, enquanto presidente da Comissão de Urbanismo, na gestão anterior, fizemos várias gestões, inclusive com o vereador Lisier presente, junto ao CREA, junto à Secretaria Municipal de Obras naquela oportunidade. Chegou sem se instalar em determinado momento e infelizmente não veio, não perdurou, mas é parabenizar a administração pela implantação e que dessa vez possa efetivamente permanecer implantado. Houve um primeiro momento da gestão anterior essa tentativa, mas infelizmente não fracassou, na verdade, né, não conseguiu realmente perdurar essa disponibilidade online. Mas não querendo tirar o mérito de Vossa Excelência, mas atuamos diretamente nessa questão também. Sou testemunho do vereador Lisinha também, junto ao CREA, junto à Secretaria de Habitação, através da Comissão de Urbanismo, mas parabéns aí por lembrar essa
obrigado,
causa.
Vereador. O senhor mencionou aí, vereador, e eu ia falar, no que diz respeito naquilo que foi feito lá atrás, eu comecei e não terminei. Que o secretário de obras na época era o secretário Clodoveu Reis, que era secretário da gestão do ex-prefeito Comide. E que lá em 2014, o prefeito Comide iniciou sim esse processo, com a lei 06-2014. Houve questões, depois inclusive da saída do prefeito, que impediram e que a coisa não andou. E que nós trabalhamos para que isso acontecesse. E isso está mais direcionado, inclusive, com o alvará expresso, que o vereador Jean está citando. Vou passar a palavra para o senhor, vereador, rapidinho.
Não, é só um segundo, só para dizer a Vossa Excelência, que realmente tinha que ser mudado. Começou, igual a Vossa Excelência falou, no governo Comite. Mas a burocracia era tão grande, o último uso de solo, para mim pegam lá, 62 dias, em uma bit, 62 dias, o município não recardava e já ficava travado. Então é isso, o último uso de solo que eu peguei lá. Então parabéns. Ó, nós estamos no terceiro milênio, gente. Tem que ser online mesmo isso aí, o mundo tem que mudar. Então fica tudo lá com a papelada, arquivo, não sei aonde. Então, parabéns essa notícia que a Vossa Excelência...
Vale ressaltar, vereador Mauro, que isso trata-se de construções até 150 metros quadrados.
Certo,
Certo? Ou seja, um alvará expresso.
Você sabe, a gente que é um pequeno construtor, eu não tenho dinheiro, construí duas casinhas e vendo. Construí duas e vendo. Então, pra, é, porque se eu fosse um dinheirado, eu custava 50, 60. 60, 80. Mas então, é, era complicada a prefeitura. A gente queria pagar e não tinha como burocracia andar.
Vereador Leandro, por gentileza.
Obrigado, vereador Jackson. Eu quero parabenizá-lo por essa bandeira que você carrega, que você defende. Eu que participei de algumas reuniões junto aos construtores, e nós sabemos que a maioria desses construtores fazem a obra, bancam do seu bolso para depois vender a casa pela Caixa ou por banco, por financiamentos diversos. E até esse alvará sair, eles dão emprego, geram emprego, fomentam o comércio de material de construção. Então, parabéns pela sua dinâmica nesse projeto. Eu que acompanhei você, cobrando do prefeito Roberto Navas. Parabéns ao prefeito. Mais um ganho aí para a administração do Roberto.
Muito obrigado, vereador. Vale ressaltar que já está em estudos, vereador Domingos de Paula, a liberação, dentro de poucos dias, do acompanhamento de todo o processo que dá a entrada no rápido. O cidadão terá na sua casa, no portal do cidadão, acesso com quem está seu processo, qual é o problema que ele está para ser resolvido, né? Para que a pessoa possa agilizar e não ficar num balcão de prefeitura, correndo atrás, sem saber com quem dizer, sem saber o que vai falar. E isso faz parte do sistema e será liberado, já está funcionando, mas será liberado dentro de poucos dias pelo secretário da Fazenda e do Planejamento. No mais, dizer da nossa satisfação, da nossa alegria de estar dando essa notícia, principalmente aos pequenos construtores da cidade de Anápolis e também aos corretores de imóveis que utilizam dessa ferramenta cotidianamente para realizar os seus negócios. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo outros inscritos para o grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito a vereadora Thaís faça pressão de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Lisier José Borges, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Mauro José Severiano, vereador Tele Júnior, vereador Luzimar Silva, vereador Domingos de Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Lélio Alvarenga, vereador Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PV, ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a nossa fala é mais ou menos na fala que o vereador Jacques estava falando ali. Mas aqui eu quero fazer um agradecimento ao secretário Wander Lúcio por estar desenvolvendo um excelente trabalho naquela secretaria, junto com a diretora Eva, a Nessi, toda a sua equipe. E semana passada houve um documento ali por parte da administração, onde que todos os permissionários que existem no município, tanto faz no SEASA, no mercado produtor e outros lugares, vão ser cadastrados pelo rápido. Isso aí, Leandro, é uma coisa muito importante, vereador Leandro. Esse pessoal, agora, ao que se cadastrar, já também já vai ficar inserido na nova informatização que esse sistema está trazendo. Então, o Wander, que chegou ali timidamente, hoje aí, se destacando como secretário, né? E eu quero dizer, Wander, a você e a sua equipe aí, que a Câmara Municipal, nós como vereador, estamos aqui para poder dar sustentabilidade àqueles projetos seus que realmente vêm beneficiar a população da nossa cidade. Que seja na escola agrícola, que seja lá no mercado do produtor, aonde quer que seja, que a secretaria tiver um projeto realmente de interesse, vereador Lélio, para poder atender a essa classe que é o mercado do produtor, nós estaremos aí à disposição para te ajudar. Tá? E parabenizar também o desfile que a secretaria fez no dia 31, que da minha parte, eu achei onde ficou um desfile mais bonito, quando veio ali a secretaria com a sua equipe, os carros de boi, né? E aquilo tudo. Então, assim, os parabéns a você e sua equipe aí. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Domingos. Concedo a palavra pela ordem também.
vereador Lélio Varenga havia solicitado. Oh, desculpa, senhor. Ele mudou de. Precisa falar, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, doutor. Eu cedi o meu lugar para. Eu cedi meu lugar para dar o vereador Fernando Paiva ali. Senhor presidente, bom dia a todos. É. Senhor presidente, eu venho nessa manhã solicitar o empenho dessa casa, que essa casa possa se unir em torno de um problema seríssimo que a cidade de Anápolis atravessa, que é a questão do viaduto da Avenida Brasil Norte. Eu sei que essa casa já tem um projeto, se não me engano, do vereador Mauro Severiano, da gente poder fazer outra saída para aquela região norte ali. É isso mesmo, vereador Mauro? E esse projeto já está engavetado, que a gente possa se unir, essa casa possa se unir, independente de quem seja o autor do projeto, para a gente poder fazer, solucionar esse problema. Hoje nós temos, do lado dali da Avenida Brasil, da BR-153, em torno de 60 a 70 mil habitantes. Segunda-feira, estava a fila, lá do trevo da base aérea, até o trevo da entrada de Anápolis congestionado. E isso acontece todos os horários de fluxo. Na parte da manhã, na parte da tarde. É um transtorno para quem utiliza aquele, esse trânsito. É um transtorno para quem utiliza essa linha. Então que nós possamos unirmos. Faço até um apelo ao nobre vereador Jackson Charles, que vai estar amanhã com a nossa senadora Lúcia Vânia, que possa interferir junto ao DENIT, para que nós possamos resolver aí o problema daquele trevo que nós temos aqui na Avenida Brasil Norte, que possamos fazer uma segunda opção de um projeto antigo, fazer outra saída ali na perto do Luiz do Campo. Então, me falaram que depende do DENIT. Então, faço um apelo a Vossa Excelência, juntamente com a liderança que o senhor tem, junto à senadora Lucevânia, e que essa casa realmente possa também desdobrar todos os recursos, todas as nossas forças, para que possamos dar...
Escreva na hora do dia, por favor.
Para que nós possamos realmente dar uma maior tranquilidade para as pessoas que utilizam ali. Fico pensando, até em caso de urgência, para que nós possamos sair. Esse fluxo, esse quantitativo de pessoas, 60, 70 mil pessoas que moram, é outra cidade além da BR-153, que precisa desse transporte, precisa desse suporte, e essa casa tem que se desdobrar, tem que realmente vestir a camisa para que possamos trazer uma solução para essas pessoas que ali precisam do transporte. Então, agradeço a palavra e devolvo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Pela liderança do PMN, vereador Tere Júnior.
Presidente, eu quero aqui colocar a nossa... Quero só adiantar um pedido, né, um requerimento verbal, fazer um requerimento verbal, em nome do PMN, ao senhor, presidente. Para o dia 26 desse mês, um encontro do Partido da Mobilização Nacional, aqui nessa casa, às 8 horas. Então, o partido representado nessa casa pede, vai ser formalizado, mas já comunicando e também fazendo esse requerimento pelo partido, o encontro estadual, se aqui em Anápolis, no dia 26, às 8 horas, a gente poder... fazer esse deferimento conforme a agenda da casa vai dar no sábado pela parte da manhã. Também quero abordar outro tema aqui, que é a questão dos centros de atendimento psicossociais, que são os CAPs. Então, só para colocar a vereadora Vilma, que tem aquele projeto da questão da gratuidade do passe livre, gratuidade a alguns portadores, verificar se a gente... trabalha os pacientes atendidos pelo CAPS. Tem essa situação, a gente vê, já está previsto? Já está previsto. Então eu estou colocando aqui, a vereadora professora Geli está nos colocando que já está previsto isso na lei. O pessoal do CAPES talvez está sem esse conhecimento, vereador Valdete. A gente comunicar a eles desse direito que eles já têm. Tá? Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Pela liderança do PSDB, concedo a palavra ao vereador Mauro José Severiano.
Não, eu pedi pela ordem do dia, senhor. É para reforçar as palavras do vereador Lelos. Oh, eu gostaria que vocês, se não é da região norte, passassem lá 6 horas da tarde. Silêncio. 6 horas da tarde na hora do rush. Mas é uma fila indiana que eu vou te contar. Para lá do presídio. A pista é pequena, só tem uma saída do Recanto Sol. E quando se fala Recanto Sol, vereador, é vários bairros. Jardim dos Ipês, Araguaia, Vale do Sol. Ali, naqueles bairros ali, que congrega ali, aquela região, uns 22 mil pessoas. E só tem aquela fila indiana, só tem aquela saída, pista pequena. E só tem aquela saída. Se as pessoas tiverem um desastre ali qualquer, um incêndio ali, eles têm que sair para a região de Chácaras. Lá do Recanto Sol, dar a volta lá pro lado do presídio e voltar. Então é um Deus nos acuda. Ali na região do Vale do Sol. A cidade ali não foi planejada, nós sabemos disso. Não tinha plano diretor na época. Então é só aquela saída, vereador. Por isso que eu pedi na minha emenda constitucional legal. Entendeu? O prefeito, eu acho que sancionou. E vai fazer uma pista. Por que, que aquela saída do Recanto Sol, Fernando, tem que só ser no viaduto? Para mim ele não é viaduto, é um pontilhão. Viaduto é aquele que tem em Brasília, que tem aquela, é anel que fala, a orelha, sei lá. Então, é um pontilhão. Então, eu tenho o clamor da população. Todas as reuniões que eu faço ali, Mauro, faça alguma coisa. Fala,
pela ordem.
A caneta não está na minha mão. Pedi, eu pedi. Agora, eu quero que essa pista, vereador Domingos, saia ali do Recanto Sol e vai até no Conjunto Filósofo. É uma saída a mais. O cidadão quer vir para Odaia, tem que só ser aquela saída. Vem para o centro de Anápolis. Eu gostaria de garantir minha fala. Eu estou terminando, senhor. Então, é complicada aquela região nossa ali, a zona. Sempre eu estou ali, todos os dias. Eu passo um N vezes ali. É uma região que... Não é que eu tenho mais voto. É uma região que eu tenho mais colegas, né, a militância minha ali. Então, é complicada aqui. E quanto tem os portões da base aérea ali, é aberto? Deus que me livre. É fila quilométrica, vereador. É uma fila lá que a polícia rodoviária invade, aí passa um carro de vez. E aí aglomera ali um eixo de 6 grandiosos bairros, ali naquele pontilhão. Fala pontilhão, para mim não é viaduto. Ali no Recanto Sol, na BR-414. É complicadíssimo. Parabéns pela sua compreensão aí, que eu já fiz sua emenda, no orçamento está lá. E eu quero que o prefeito faça uma pista. Não precisa ser asfaltada não, depois vem o asfalto, só para desafogar aquele trânsito ali. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Maurão. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu quero repercutir aqui com relação ao assunto que nós levantamos ontem e que hoje acabou movimentando alguns setores das cidades. Por exemplo, nós tivemos movimentação ontem à noite lá no Jardim Esperança, com relação aos pais dos alunos daquelas escolas conveniadas. Tivemos hoje manifestação no Jardim Primavera, também dos pais, dos alunos, professores, diretora. E eu acho que é importante que a gente possa, enquanto a casa que fiscaliza, enquanto a Câmara de Vereadores, poder realmente acompanhar essas ações da administração. Né? Nós alertamos aqui, quero reafirmar, eu tive debruçado sobre essa causa, principalmente com relação à finalidade dos recursos, que são recursos vindo para o município do Fundeb, que são os recursos da educação, e no artigo 22 dessa lei, da Lei Federal 11.494, ela que regulamenta o Fundeb, ela estipula que o pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação com recursos do fundo deve ocorrer exatamente no efetivo exercício em cargo, emprego ou função integrante da estrutura do quadro ou tabela dos servidores do município. Né, seja município, seja estado, ou seja o Distrito Federal. Ou seja, ele tem que estar associado à sua regular vinculação contratual pela Prefeitura. Isso é dinheiro público. Esse é o argumento, inclusive, do Ministério Público Federal, levantando sobre gastos quando o governo do Estado está fazendo algum tipo de convênio com relação às organizações sociais. Eu quero levantar isso porque, além de toda a sistemática de que nós entendemos que o município perde no sistema de educação, na pré-escola e no ensino fundamental, fazendo esses convênios nesse momento, sem ter um posicionamento do Conselho de Educação, sem ter um posicionamento dos professores e professoras, sem ter um diálogo mais aberto, nesse momento, nós não podemos interferir de hipótese alguma em qualquer escola, apenas repassando dinheiro e possibilitando alguma troca de professores nesse momento. É importante que a gente dê tranquilidade nesse semestre, possamos abrir um diálogo e possamos, obviamente, fazer com que essas escolas conveniadas, que iniciaram o ano sabendo que estariam com aqueles professores, que a gente não faça nenhum tipo de rompimento nesse momento, faça um estudo mais detalhado e aí sim, a posterior, se quiser tomar alguma medida, que tome a medida em conjunto com os professores, professora, e obviamente na intenção que o prefeito, que é o gestor, possa realmente encaminhar essa situação, mas que não faça da forma como está fazendo. Até nós, se tivéssemos uma entidade hoje, gostaríamos de receber recursos diretamente do serviço público, né? Diretamente da gestão. Não é essa a questão. A questão é uma questão de educação, questão de um sistema que está dando certo e de servidores que estão prestando um bom serviço e que não pode aí perder a qualidade junto ao ensino da educação, principalmente dos ensinos da pré-escola e do ensino fundamental. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, doutor Gomide. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Faz parte da política fazer, às vezes, em certas formas, tempestade em copo d'água. E a gente vê algumas ações dessa maneira. Muita gente faz tempestade em copo d'água. Eu quero, dentro do assunto falado pelo vereador, dizer que cabe ao chefe do executivo a condução dessas conversações. E eu quero dizer para vocês que eu sou vereador por quase 5 anos e eu nunca vi um prefeito conversar tanto com o Poder Legislativo para tomar decisões feito o prefeito Alberto Napo tem feito. Eu não quero aqui fazer discriminação e nem distinção a nenhum prefeito, mas dos 5 anos que eu aqui estou, eu nunca vi um prefeito conversar tanto, dialogar tanto com o Poder Legislativo antes de tomar uma decisão feito o prefeito Roberto Napo tem feito. Não precisa preocupar que as coisas acontecerão dentro daquilo que realmente tem que acontecer e sem desmerecer nenhum vereador dessa Casa de Leis. Eu não vejo nenhum de nós com tamanha autoridade para tratar de educação senão o prefeito Roberto Naves, que é um profissional da educação. Sem desmerecer nenhum dos vereadores. Mas eu sei e vejo e conheço e pelo seu sucesso dentro da profissão, mostra-se que ele é preparado para tratar desse assunto. Esse negócio de movimento, de conversa daqui, conversa dali, isso é conversa para boi dormir. Prefeito, primeiro que ele não tomou nenhuma decisão de nada, não deu data de nada. E ele, conversando com os vereadores no dia de ontem, fez esse posicionamento. Eu até acho que há um excesso de preocupação do prefeito. Eu acho que há um excesso de preocupação. Porque a gestão do município, ela tem que ser preservada. E eu em consulta, por zelo de minha parte, a uma das entidades que este movimento, entre aspas, está florando aí, quer dizer que parte do movimento já levantamos, é movimento pago. Nós já levantamos. Tem gente pagando para fazer movimento. Eu quero dizer para vocês que levantando e conversando com um diretor dessas unidades que estão acusando o prefeito que irá fechar, ele próprio me disse que absolutamente a atitude do prefeito em nada implica em fechamento de APAE. Eu falei com o doutor Hélio Lopes, presidente da APAE, e ele me disse Nós apoiamos a atitude do prefeito. E eu pergunto para o senhor, em que a PAI vai ser prejudicada? Se o próprio diretor está dizendo que apoia a atitude do prefeito. Então, façamos política com responsabilidade e deixamos o homem trabalhar. Deixa as coisas acontecer. Eu disse ontem, e vou repetir, terminando, presidente, que não há mentira que perdure e nem verdade que não apareça. Então, espero o homem trabalhar. Deixa as coisas acontecer. Muito obrigado. Boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Liderança do PTB, você dá a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação a essa questão dos convênios, talvez está havendo uma precipitação nos debates mesmo, até porque qualquer medida, Lélio, a própria lei orgânica determina que para essas alterações tem que se pronunciar previamente o Conselho Municipal de Educação. Então houve assim uma certa precipitação, mas não há pretensão, segundo as informações, de retirar os convênios. É um possível diálogo, uma possível discussão que se instalará em torno do novo formato dos convênios. Mas eu tenho certeza, pelo que foi dito ontem também pelo prefeito, que não haverá prejuízo, aí, sobretudo, para os estudantes, aí, para a comunidade escolar. Mas, na verdade, eu quero dizer o seguinte, essa questão da desburocratização, o vereador Jacques trouxe à tona, e é importante aplaudir realmente a administração por ter instalado o alvará online e até mesmo a certidão de solo online e o alvará online, mas a verdade é o seguinte, o Geraldo, enquanto secretário, recebeu um requerimento meu aqui que eu apontava para o Geraldo, na Secretaria de Planejamento, várias ferramentas do sistema de informação municipal, sim, que ainda não estavam utilizadas. Porque esses processos, esses procedimentos, estão à disposição há muitos anos no sistema que a prefeitura paga, de informática, que chama assim. Inclusive, nós, durante a campanha, propusemos isso ao Roberto, que tinha essa pretensão de modernização, e esse é um pilar, inclusive, da própria campanha e o compromisso do prefeito Roberto, que, merecidamente, aí está cumprindo seus compromissos. Então, assim, não surgiu, brotou de um dia para o outro, e não foi de poucas reuniões de agora, não. Já vem de algum tempo e o prefeito tinha essa proposta e está cumprindo. Então, parabéns, né, sem querer tirar o mérito de ninguém, mas é muito mais amplo que algumas reuniões que foram feitas agora. Mas, assim, eu quero também dizer, o vereador Mauro, não sei se está aqui, em relação à interligação viária, que nós lutamos, estamos lutando há muitos anos, parabéns para o senhor que também conseguiu aprovar na Lei Orçamentária de 2017, a proposta de interligação entre o Recanto do Sol até o Filóstro. E nós, certamente, estamos do lado do senhor, porque ali já passou da hora, realmente, uma intervenção. Existia a pretensão aí de duplicação ali da BR, até então não saiu, e depende do DENIT também. Mas entre os bairros, nós precisamos realmente avançar. Hoje eu escutei, vereador Mauro, um comentário de uma senhora popular, que, ao meu ver, tem, de certa forma, razão. Não que sejamos contra o viaduto, ao contrário, aplaudimos e somos favoráveis aos viadutos, aos corredores de transporte, mas o plano de mobilidade pode oferecer prioridades muito maiores, como, por exemplo, essa do Recanto do Sol Filósofo, e aquela da Jaiara Fabril, que foi o que a senhora também ventilou, que eu tenho lutado e também aprovamos. Nós esperamos que o prefeito Roberto possa realmente priorizá-las. Está fazendo certo, concluindo o que estava em andamento, mas nós podemos priorizar algumas ações como essas interligações, que vão ter um resultado muito maior, talvez, que os próprios corredores de transporte. E em relação a Jaiara Fabril, infelizmente, nós temos um agravante, que é a questão da APA do João Leite, que eu já montei o processo na procuradoria, o doutor Leonardo está trabalhando junto ao comitê gestor dessa APA, e nós estamos torcendo para que seja autorizado o manejo e a aprovação da interligação. Mas estou com o senhor, temos que promover a interligação do Recanto Sol Filósofo também, certamente terá um resultado muito grande e benéfico para o trânsito daquela região. Devo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Ainda pela ordem, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Senhor presidente, eu queria agradecer os nobres colegas vereadores que entenderam a necessidade dessa informação junto à Enel, à CELG, com relação ao programa Luz para Todos, E também essa informação ela se estenderá àquelas pessoas que estão aguardando o atendimento por esse benefício, a espera por esse benefício. Obrigado, senhores vereadores. Boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, João. Passo a palavra ao secretário para a leitura de um projeto aqui.
Ainda em tempo, senhor presidente, projeto de lei ordinária número 113, de autoria do vereador Américo Ferreira, que solicita a transferência da sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017 para a sede da Associação de Moradores da Vila Jaiara em comemoração ao Dia da Jaiara, projeto de lei ordinária 3.307, e da outras providências.
Eu pedi, eu solicitei ao secretário que lesse esse projeto de resolução proposto pelo vereador Américo, que solicita e propõe a transferência da sessão ordinária da Câmara, da próxima segunda-feira, dia 20, sem ser a próxima, na outra, de 21 de agosto, para a Associação de Moradores da Vila Jaiara. Temos uma lei aprovada, a Lei 3.307, que traz a comemoração pelo Dia da Jaiara, e ele propõe que, em comemoração ao Dia da Jaiara, faça a sessão ordinária lá na Associação da Vila Jaiara. Então eu peço que a gente possa deliberar quanto a esse projeto de resolução, já na primeira sessão, na próxima segunda-feira, para que, se assim for decidido pelo plenário, temos que viabilizar condições de transmissão da sessão pelo rádio, pela TV, que são questões técnicas que têm que ser viabilizadas com antecedência. Então eu peço que a Comissão de Constituição e Justiça da Ação possa deliberar quanto a esse projeto, já na reunião de amanhã, para que possamos, o plenário, deliberar na segunda-feira, que, se for autorizado, para que possamos viabilizar as condições técnicas, ou, se não for autorizado também, para a gente já saber, para a gente já ter um direcionamento. Não está no momento de discutir o problema, você vai fazer um comentário, como eu, você pode... Oi.
Então, senhor presidente, só assim, a justificativa, na questão, assim, que eu vejo a importância que seria a gente tá promovendo essa sessão lá na Jaiara, nesse dia festivo lá, né, do seu aniversário lá, do Dia da Jaiara. Então eu vejo de extrema importância, gostaria, seu entendimento de todos os pares, né, e que a gente pudesse realmente fazer essa sessão lá na sede da Associação dos Moradores da Jaiara. Gostaria de ter o entendimento de todos os pares.
O projeto não está aqui no momento de discussão do projeto, estou só falando sobre aqui do protocolo e pedindo agilidade na tramitação nas comissões para que possamos deliberar contra esse assunto. E caso seja aprovado, quero ressaltar que será uma sessão ordinária, não será uma sessão especial ou solene de homenagem, será uma sessão ordinária onde será discutido.
Só informação, dia da Jaiara?
Segunda-feira, dia 21. Se é a próxima segunda, na outra. Dia 21 de agosto. Sim, vereador.
Eu sei que não está em discussão, é só sugestão aqui. Se o dia lá é o dia festivo, talvez seja o pior momento para a gente poder fazer uma sessão, porque o ambiente é outro. Talvez a gente pudesse fazer alguma coisa solene e aproveitar o momento lá para poder. Mas uma sessão ordinária, quem é que vai estar lá na Jaiara, que vai ter desfile, que tá todo, né, toda vez aí. Me parece assim que, é só para colaborar aqui com o vereador Américo, talvez, vereador, a gente pudesse, enquanto vereador, todos nós que vamos estar por lá, mas assim, fortalecer mais o evento. E a sessão, ela não é tão atrativa assim, mas às vezes a solenidade, a gente cria alguma coisa que possa melhorar lá a visibilidade do dia da Jaiara. É só para, porque a sessão, ela não é atrativa.
Se não me engano, o desfile é no fim de semana, né? É no fim de semana anterior. Então, a sessão seria uma forma da presença da Câmara lá na Jaiara, poder interagir com a população.
Veja bem, vereador, a programação festiva, ela vai ser discutida, inclusive a gente tem uma comissão formada lá, uma comissão que está discutindo a programação festiva, e a gente vai ter, a gente tem uma agenda definida com o prefeito para sexta-feira às 8h30, onde a gente vai estar discutindo talvez a possibilidade essa programação festiva ela ser feita no domingo, né, Hamilton? Então, assim, tem essa possibilidade, entendeu? É isso que a gente vai estar discutindo. Sendo assim, eu acredito que seria interessante que nós fizéssemos a sessão lá na segunda-feira. Entendeu?
Sim, Mauro, eu abri a palavra.
Só um palpite meu.
A Jaiara nunca ficou de fora. Isso é um projeto do Ciro Miguel, o antigo PSB nessa casa, o projeto que nós avalizamos. E eu gostaria que o vereador entendesse, eu acho que o Ludia não seria bom, não. É igual, tem outras festividades, não vai prestigiar a Câmara Municipal. Gostaria que essa data fosse alterada para lá do dia 21 ou antes do dia 21. Que aí eu gostaria. A última, penúltima, parece, foi lá naquele antiga Vicunha, que é uma clínica do Dr. Pedro Ernesto. Até eu acho que o vereador aí, Gomide, era prefeito na época. Nós fizemos uma solenidade bacana lá com a Câmara Municipal. Então, para a Câmara ser mais vista, que sempre a Câmara prestigiou aquele grandioso bairro, né? A Jaiara, hoje eu costumo falar, Américo, que ela não é um bairro, ela é uma cidade. Ela não precisa que divina o centro. Lá tem uma rede de supermercado muito grande, rede bancária, tem indústria, tem tudo. Então a Jaiara não é simplesmente um bairro, não desfazendo os demais bairros. Mas eu acho que ela tinha que ser prestigiada não no dia da data festiva. É o que é o dia 21, que foi sancionado, foi aprovado nessa Casa de Leis pelo vereador Ciro Miguel. Um dia festivo não seria no dia, não, seria antes ou depois. Isso é um palpite meu, né? Isso é um palpite meu. Que a Jaiara sempre foi prestigiada pela Câmara Municipal, todos os anos. Alguém aqui que não estava aqui o ano passado, nós prestigiamos a Jaiara lá também.
Obrigado, Mauro. Não é o momento oportuno para discutir o projeto, vamos fazê-lo no momento oportuno. Será na sessão de segunda-feira. Já teremos a programação festiva do evento, que será definida nessa reunião na próxima sexta-feira. A comissão, composta por personalidades da Jaiara lá, o Vantuir e outros atores da Jaiara importantes lá, estão discutindo essa questão da programação festiva junto com a prefeitura. E talvez a Câmara estar lá no dia do aniversário seria uma forma de presença da Câmara, uma forma de interação da Câmara com a comunidade. E vamos avaliar a programação festiva, e na próxima sessão nós deveremos colocar na pauta e com mais propriedade e facilidade de discutir. Dando seguimento, passo a palavra ao secretário para a votação das matérias constantes da pauta.
Senhor presidente, antes da votação de requerimento, tem uma moção de aplauso de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, já até falada em plenário com... Com 9 assinaturas, endereçada ao DEPEN pela realização das inspeções do presídio de Anápolis, que culminou na transferência desses presos aqui.
A moção está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Leituras de requerimento. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Solicita área de lazer na Vila Fabril ou a restituição do Campo do Mago. Continua requerimento do vereador Domingos Paula, que solicita construção de calçada no canteiro central e laterais na Avenida Ayrton Senna, no bairro Parque Brasília. Continua requerimento do vereador Domingos Paula, construção de calçada no canteiro central e lateral na Avenida Sérgio Túlio Jaime, no bairro Filóstro Machado. Requerimentos do vereador Domingos Paula, que também solicita construção de canteiros e calçada na central e lateral na Avenida PB01, no Parque Brasília. Também vereador Domingos Paula solicita construção de calçada no canteiro central e lateral na Avenida Independência, no bairro de Lourdes, Parque Brasília, Vila Sul e Flamboyant, mapas em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos. O vereador Jean se ausentou nesse momento. Requerimento do vereador João da Luz. Requer informações da CELG Distribuição referente à cessão do programa Luz para Todos. Requerimento do vereador Américo. Solicita implementação de poste de iluminação na Travessa 3, entre a rua PP9 e PP10, no bairro dos Pirineus. Requerimentos de autoria da professora Geli Sanches. Solicita a poda de árvore na rua PB36, quadra 57, lote 4, Parque Brasília. Ainda requerimentos da vereadora professora Geli Sanches,
que requer recapeamento ou fresa na rua PB46, também no bairro Parque Brasília. Requerimentos, vereadora professora Geli Sanches. Solicita providências urgentes com relação à erosão que vem se alastrando na rua 1, quadra 6, lote 7, no bairro Vila Santa Maria. Ainda requer professora Geli Sanches, construção de uma praça na rua Maria Inês, em frente à quadra 3, lote 23, conjunto habitacional Esperança. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Solicita cerca ou alambrado e construção de calçadas em volta de toda a reserva ambiental ao lado do residencial do trabalhador no bairro Vila São Vicente. Ainda requer vereadora professora Geli Sanches feito o asfalto da Avenida Nacional do bairro Polo Centro, primeira etapa. Ainda requer vereadora Geli Sanches. Requer uma rotatória no final da Avenida Lídia Fernandes entre o bairro Residencial Copacabana e Vila União. Continua requerendo, vereadora professora Geli Sanches, uma câmara de monitoramento nas proximidades do CIMEI Carlos Drummond de Andrade, localizado na rua 6, no bairro Vivian Park. Também no Residencial Copacabana e Reni Cury. Ainda, vereadora professora Geli Sanches, solicita aterro e colocação de grama em toda a extensão da Avenida Pacaembu, no bairro Vila Mariana. Ainda requer, vereadora professora Geli Sanches, solicita implantação de galerias de águas pluviais na rua João Batista Mendonça, na Vila São Vicente, conhecida como Igrejinha. Também requerimento da nossa vereadora professora Geli Sanches. Solicita implementação de galeria de águas pluviais na rua 12, no bairro Vila União. E por fim, da vereadora Geli Sanches, que solicita colocação de mais transformadores na região sudoeste, no bairro Vivian Park. Passa a leitura para a secretária vereadora Geli Sanches para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Mauro José Severiano, solicitando a construção de um calçadão no canteiro central da Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. Ainda vereador Mauro Severiano, solicitando a construção de um calçadão no canteiro central da Avenida 10, no Jardim Progresso. Requerimentos do vereador Valdete Fernandes, que solicita limpeza e manutenção das bocas de lobo no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, que requer limpeza e manutenção das bocas de lobos no bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, que solicita a poda de árvores na Praça Virgulino Fernandes Moreira, situado na Rua do Servidor Público, no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, que solicita a conclusão dos meios-fios no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, que solicita a conclusão dos meios-fios no bairro Parque São João. Vereador Valdete Fernandes, que solicita a conclusão de meio-fio no bairro Calistolândia. Vereador Teles Júnior, que solicita seja feita a criação de caixas coletoras de água fluvial no setor residencial das Rosas. Vereador Teles Júnior, que solicita a criação de caixas coletoras de água pluvial na rua Joviano Araújo, também no residencial Jardim das Rosas. Vereador Teles Júnior, solicita a criação de caixas coletoras de água pluvial no bairro Boa Vista. Vereador Pastor Elias, que solicita sessão solene de entrega de título de cidadania ao bispo Abigail Carlos de Almeida, presidente do Ministério Fama, e pastor Bestier Magalhães, presidente do Ministério Madureira. Vereador Luzimar, saiu? Vereador Luzimar Silva, que solicita a construção do mercado municipal coberto no Parque Calistópolis. Vereador Luzimar Silva, solicita poda de árvore na Avenida Nossa Senhora da Abadia. Vereador Luzimar Silva, que solicita a instalação de um centro municipal de educação infantil no bairro Calistópolis. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de retirada de palmeira na rua 11, quadra 9, Vila Miguel João. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de lâmpada no poste na rua Caetés, quadra 11, Jardim Suíço. Vereador Deusmar Japão solicita troca de lâmpada no poste da rua N30, quadra 33, Anápolis City. Vereador Lisier José Borges, que requer encaminhamento à Secretaria de Obras, Serviços Humanos, Urbanos e Habitação, solicitando serviço de revisão na galeria de água pluvial na rua 17, na Vila Miguel Jorge. Vereador Lisier José Borges, que solicita serviço de recuperação da pavimentação da Avenida Jockey Clube, paralela ao clube do mesmo nome. Vereador Lisier José Borges, que solicita serviços de pavimentação da rampa que dá acesso ao bairro Flor de Lis. Vereador Antônio Gomide, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente a limpeza em lote baldio no residencial Copacabana, endereço anexo. Vereador Antônio Gomide, que solicita a construção de um feirão coberto no bairro residencial Copacabana. Vereador Antônio Gomide, que solicita a implantação de rede de esgoto no bairro Frei Eustáquio. Vereador Antônio Gomide, que solicita a instalação de lombofaixa em frente ao CEMEI Carlos Drummond de Andrade, no residencial Copacabana. Vereador Jean Carlos, que solicita que seja encaminhado ofício à Assessoria Municipal de Comunicação Social, ASCOM, solicitando a realização de um evento em alusão ao Dia Municipal da Jaiara, que comemora no dia 21 de agosto, conforme Lei Municipal nº 3.307, de 30 de julho de 2008. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Os requerimentos lidos estão em discussão. Discussões encerradas, os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Não havendo... Aliás, concedo a palavra pela liderança do Executivo ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria abordar dois assuntos, dentro de um só, em cima da fala do vereador que mencionou ontem, Luiz Lacerda, a respeito da reforma da Previdência. Eu gostaria de aproveitar o momento, inclusive, acredito que amanhã nós vamos ter um evento aqui do PSB, onde os vereadores poderão, caso queiram, inclusive, pontuar com a senadora a respeito acerca da reforma da Previdência. Existem dois pontos, eu até acredito, vereador Lacerda, discordando parte do que você disse, a reforma da Previdência precisa ser feita, não da maneira que você está fazendo. Precisa de conversar, precisa de discutir com a sociedade, precisa avaliar melhor. E aí eu quero pontuar dois pontos importantes dentro da reforma da Previdência que pode ser prejudicial para a sociedade. Um deles é a elevação de 15 para 25 anos o tempo de contribuição, que no meu entender vai fazer com que jamais o cidadão vai conseguir sua aposentadoria. Por quê? Porque tem muita gente que começou a trabalhar lá atrás e não teve a sua carteira assinada e obviamente teve posterior, mas ficou também mais um período sem carteira assinada. E a informalidade contribui para que essa regra não funcione. Então, acho que os deputados federais, os senadores, têm que estar atentos, principalmente, para manter o tempo de contribuição. 15 anos, ou no máximo 17 anos, para dizer que não houve nenhuma alteração. Então, um outro ponto que eu acho que tem que ser... Um outro ponto, presidente, é o envolvimento da LOAS na reforma da Previdência. O que a LOAS tem com reforma de Previdência? Absolutamente nada. LOAS é uma assistência. O recurso da LOAS não tem nada a ver com previdência. E aí eles querem, não querem mais vincular a LOAS ao salário mínimo. É a Seguridade Social. Eles querem vincular a LOAS, quer desvincular ao salário mínimo. E significa que quer reduzir a LOAS, e aí, infelizmente, hoje quem recebe LOAS, às vezes uma mãe que tem um filho doente, um filho especial, que ela vive dessa LOAS, quando esse filho morre, ela fica ao léu, porque ela não pôde trabalhar, ela não vai mais receber, porque a LOAS era por fato, o fato da assistência da pessoa especial, e aí ela vai viver de quê no resto da vida? Então acho que a LOAS também, ela tinha que ser vinculada, inclusive, à pessoa que acompanha o especial. Porque ele vai ficar sem trabalhar para poder cuidar do especial. Então são esses pontos, vereador, que eu gostaria de mencionar e chamar atenção para essa Câmara Municipal da responsabilidade que nós temos que ter com o episódio local, que é o Instituto de Seguridade Social de Anápolis. Um assunto que tem que ser debatido, porque eu quero classificar o Instituto de Seguridade Social de Anápolis como um apêndice que há muito tempo vem recebendo o seu analgésico, mas que a qualquer momento ele pode explodir e pode chegar a óbito. Então, já chegou na hora de nós começarmos a discutir isso aqui com seriedade. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Conselho do minuto de réplica ao vereador Luiz Lacerda.
Líder Jackson Charles, mas na realidade nós nunca fomos contra a reforma da Previdência, não. Ao contrário, o que a gente tem dito aqui, eu comecei minha vida profissional como funcionário dentro do Ministério da Previdência quando praticamente ainda era menino. Acompanhei todas as mudanças que teve dentro da Previdência até hoje. Quando era INPS, depois foi criado o IAPAS, o INAMPS, depois veio o INSS. Então, a reforma da Previdência, ela precisa ser feita e urgente, porque senão ela vai ficar inviável mesmo. O que nós somos contra é, toda vez que fala em reforma da Previdência, jogar o custo dessa reforma para cima do trabalhador, para cima do aposentado, para cima daquele que já vive com mais dificuldade. Nós entendemos que precisa sim da reforma. A forma que ela está sendo proposta, principalmente por esse governo terrorista que está lá em Brasília agora, ilegítimo, né? Eu falei aqui, pirata, governo pirata. Então o que nós somos contra é a forma com que esse governo quer fazer as reformas. Inclusive agora comprando todo mundo para poder aprovar aquilo que ele está querendo aprovar, jogando, esmagando o trabalhador de tudo quanto é forma. É isso que nós somos contra. Agora, uma reforma da Previdência, aonde realmente ela será bem feita, aonde você vai tirar de quem tem realmente para dar, nós não somos contra, não. Somos contra a forma que ela está sendo feita. Agora, que ela tem que ser feita, nós concordamos com isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Inicialmente, falará o vereador Valdete.
Pelas comunicações, senhor presidente.
Ficando também.
Obrigado, presidente. Eu queria ressaltar o meu amigo Teles, que eu tive cedo, viu, Teles, a visita do pessoal do CAP, lá onde me fizeram algumas reivindicações. Inclusive essa em relação ao passe livre, que ele não é estendido a todas as pessoas do CAP. Alguma parte é favorecida e outras não. É isso aí que vocês estão pedindo para nós, que pudesse tentar ver se a gente consegue fazer a inclusão de todos eles nesse programa do passe livre. Em relação também ao mesmo CAPES, eles estão com um problema seríssimo. Já não é dessa gestão, mas está com deficiência em medicamento. Está faltando medicamento nos CAPES. Inclusive esse CAPES lá da Vila Ativa. Você entendeu? Então, essas colocações que eles puseram para a gente. Inclusive, teve uma indicação que disse que tem uma verba destinada ao próprio CAPES, mas que até hoje não está sendo usufruída por eles. A gente vai tentar, eu propus a ele aprofundar mais nessa questão para a gente tentar olhar melhor em relação a isso. Em relação a um requerimento da professora Geli, em relação ao asfaltamento da Avenida Nacional, professora Geli, segundo orientações do prefeito, conversa e contatos anteriores que eu tive com ele, já está sendo feita até a licitação da conclusão, não só da Avenida Nacional, mas sim a conclusão do asfaltamento do Polo Centro, uma primeira etapa, que abrange, parece, com umas 8 ruas lá ainda. E ele me garantiu que parece que por esse ano já estará sendo concluído esse asfalto lá no Polo Centro. Então a gente já deixa de antemão, adiantando para a senhora, que a gente já está andando. Inclusive até o pessoal da Saneago já nos garantiu da rede fluvial, da rede de água potável e do esgoto também, para que seja feita essa conclusão de uma forma que não dê problema futuro para a gente. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, Valdete. Concedo a palavra nas comunicações, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero...
Comunicando.
Comunicar a todos os vereadores e a todos que estão nos ouvindo pela rádio, os moradores de Anápolis, que dia 11 agora de agosto, às 19 horas, nós teremos ali na nossa sede, na Catedral da Assembleia de Deus Madureira, a ordenação de 55 ministros, entre pastores, evangelistas e missionários, das 10 cidades que fazem parte do Vale São Patrício: Anápolis, Jaraguá, Uruana, Ceres, Nova Glória, Rubiataba, Itaguaru, Goianésia, Itapuranga e Barro Alto. Dentre os que serão consagrados, meu amigo Teles será consagrado evangelista. Dia 11 do 8, ali na Catedral. Quero ainda comunicar, senhor presidente, que no dia 10 de agosto, a 13, do dia 10 a 13 de agosto, nós teremos aqui na cidade de Anápolis a abertura dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás. Será um evento grandioso. E está na coordenação a nossa subsecretária Sonja. Ela, com tanta garra, tem feito um brilhante trabalho e será realizado aqui no ginásio Neutro de Farias. E eu creio que deve dar quase 10 mil estudantes, estará ali. Todos os vereadores, eu creio que já recebeu o convite. Ela pediu também, quero pedir aos nobres colegas, se puderem estar presentes. A abertura é dia 10. Vai ser um evento muito importante para a nossa cidade. Vários tipos de jogos de esporte estarão sendo realizados ali no ginásio Newton de Farias. E eu quero ainda comunicar, senhor presidente, nesse minuto que me resta, que nós teremos uma festividade realizada no bairro Bandeiras, uma festa de senhoras, de 11 a 13 de agosto, ali na rua Hermínio Vilela, no bairro das Bandeiras. Pastor Divino Marcos de Oliveira, todos estão convidados. Ainda no Jardim Peixoto, de 11 a 12 de agosto, também presidente. Festa de senhoras. Quem está o dirigente é o presbítero Antônio Jair Lobo. Festa de senhoras na Avenida Bandeirantes, bairro de Lourdes. Pastor Reinaldo Gonçalves da Costa, realizando festa de senhoras. Festa de jovens na Aldeia do Sonho, dia 11 a 13 de agosto. Pastor dirigente Alvo Antônio da Silva. E ainda no Jardim Esperança, uma cruzada evangelista, de 11 a 13 de agosto, na Avenida Gomes de Pina, quadra 4, lote 13, Jardim Esperança, onde é pastoreada pelo evangelista Gelton Gomes de Santana. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda as comunicações, vereador Teles Júnior.
Presidente, eu quero aqui só exaltar a fala do nosso amigo, excelentíssimo vereador Pastor Elias, concernente a esse evento do dia 11, e nessa comunicação agradecer a ele também pela participação, que é membro da diretoria ali da nossa igreja em Anápolis, e eles acharam concernente, Luiz Lacerda, de colocar para nós esse momento aí de ser levado a ministro no dia 11 ali. Quero agradecer em público a participação do Pastor Elias, que é membro da diretoria ali. Mas também quero comunicar e pedir as orações também de um acidente que aconteceu hoje pela manhã com o nosso pastor Ivan, ali da Assembleia de Deus da Alexandrina. Muitos aqui conhecem o Ivan, ali ligado ao SEASA. E ele, junto com pessoas da igreja, estava num carro, o motorista veio a óbito, né? Acho que foi o motorista, um veio a óbito. Tem alguns membros em estado grave, pastor Ivan não corre risco, está fora de perigo, mas teve esse acidente hoje pela manhã. Então peço aí a oração tanto pela família do Valtuir, da Alexandrina, e também por todos que estão aí buscando a recuperação aí da sua saúde e passando por esse momento. São todos membros da mesma igreja ali na Alexandrina e chegou essa notícia. Então só para comunicar, pastor Ivan é muito conhecido na sociedade anapolina e muitos, acho que todos aqui parlamentares é amigo dele. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Teles. As comunicações, vereador Liseu e Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Somente complementando aí uma situação que o vereador Jacques comentou. E realmente, esse projeto de alvará e uso de solo automático pelo sistema já vem sendo trabalhado há muito tempo. Nós chegamos a apresentar o protótipo que estaria sendo colocado em atividade junto ao CREA. O próprio CREA achou o projeto maravilhoso e naquela ocasião ainda chegou a informar que seria difundido para todo o estado e seria copiado também pelo país. Mas houve aí alguns contratempos e agora nós temos essa ferramenta aí e, conforme os novos colegas aqui, torcer e acompanhar para que realmente dê certo, dê agilidade, que nós precisamos de modernizar o nosso sistema. Não temos dúvida nenhuma que o processo é importante e que seguramente vai trazer mais tranquilidade para os investidores e para a comunidade anapolina de uma maneira geral. Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui de trazer uma notícia triste também, comunicando aí, e solidarizar com a família do doutor Danúbio, que é muito conhecido na cidade, um médico muito qualificado, assumiu aí por vários anos a presidência da Unimed. A mãe dele, a dona Joana, veio a falecer. Está sendo velada no Senap, a dona Joana veio a falecer. Ela era gentilmente tratada pelos mais próximos, os parentes, amigos mais próximos, de mãe Joana. Né, dada a afinidade, dada a singeleza da conduta dela. Então aqui deixo as nossas condolências aí ao amigo Danúbio e estaremos lá solidarizando pessoalmente com ele e convidamos a comunidade. Eu acho que aqui várias pessoas, aqui vários colegas devem conhecê-lo, né, foi professor no Colégio Einstein, né, médico aí há muitos anos na cidade. Então acho que merece a nossa solidariedade. Era isso por enquanto, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Nas comunicações, vereador. Obrigado, Lisier. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, que me traz nas comunicações, fazer dois convites. Primeiro, o convite ali da comunidade São Carlos, festa na Capela São Carlos, Barromeu, em honra e louvor ao padroeiro daquela capela. Todas as pessoas estão convidadas, a partir de sexta-feira agora, a partir das 19 horas, dá-se início àquela festa em louvor ao padroeiro. Então todas as pessoas estão convidadas, pessoas católicas e não católicas, que queiram participar ali daquele momento, momento religioso e também festivo, em honra a São Carlos Barromeu, ali no bairro São Carlos, da Capela São Carlos. E outro convite também é o pessoal ali da cidade de Jardim, onde está acontecendo a festa em louvor também, em honra a Santa Clara, tá? Na Capela São Carlos, mencionado, e também na Capela de Santa Clara, na cidade de Jardim, ali próximo ali ao bairro Boa Vista. Todas as pessoas também estão convidadas a poder participar lá a partir das 19 horas, depois também com a parte social, festiva, barraquinha e comidas, e termina no domingo, termina sexta, sábado e domingo. E a Capela São Carlos começa nessa sexta. Sexta-feira, sábado, domingo, a parte social. E no próximo final de semana também, a parte social, sexta, sábado, domingo. Então todos estão convidados. Eu agradeço a palavra e devolvo o senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Comunicar também que na próxima sexta-feira, dia 11 agora, nós estaremos aqui a partir das 19h30 realizando a sessão solene para a entrega ao autógrafo do título cidadã anapolina à senhora Francisca Guimarães de Souza. Então convido os nobres pares e a todos
que conhecem ela ali, os moradores do Maracanã, da comunidade da Igreja de Santo Antônio. Dona Francisca, já nos seus altos, de 99 anos de idade, Lélio, não chegou ao seu homenageado, mas também uma idade que merece aí, né? Nossos aplausos pela longevidade e lucidez. É, me lembro aqui que em 2013, a primeira visita que tive, no dia após as eleições, aliás, 2012, a primeira visita no dia após as eleições foi da dona Francisca, para parabenizar, mas para já sugerir também projetos. Pois ela é lustra, pessoa serena, calma, que é natural de Planaltina, veio para cá para fazer uma cirurgia de apêndice. E com o James Fans, era o único local que tinha cirurgia, e aqui se instalou, criou sua família, e é uma pessoa ali querida por todos. Então, convido os novos pais que puderem participar e estarem aqui. E também comunicar aos moradores do distrito de Interlândia que desde o início da gestão, nós pedimos ali o Alex para priorizar algumas reformas, algumas intervenções em algumas escolas. E eu recebi a resposta aqui do Alex que está autorizada a elaboração do projeto e a construção da quadra poliesportiva no padrão FNDE na Escola Municipal Inácio Sardinha, Lisboa, no distrito de Interlândia. Portanto, um requerimento da nossa autoria, compromisso que tivemos ali naquela comunidade, que esperamos que em breve seja licitada, então, essa construção dessa quadra poliesportiva aí no distrito de Interlândia, o famoso Pauterra, né? Então, aos moradores, fica essa boa notícia aí, que torcemos para que em breve se torne realidade. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Luizmar Silva.
Bom dia. Ouvintes da Rádio Manchester, não posso deixar de parabenizar meu companheiro, amigo Teles Júnior, né, vai ser evangelista, já participei de algumas pregações, realmente não é porque está na presença dele não, mas é um homem de Deus, é um homem que tem ganhado muitas almas para o reino de Deus. Parabéns, meu amigo, companheiro Teles Júnior, por estar lá, né, participando, dividindo e confraternizando essa alegria junto com você, lá na sede da Assembleia de Deus. Presidente, quero comunicar que o PMN vai estar nessa casa reunido, nível do Estado, dia 26, às 19h30. Vai ser 8 da manhã, Tarim? 8 da manhã, perdão. Gostaria de convidar todos os nobres vereadores, todos os amigos, todos os militantes políticos, para vir nessa casa, 8 da manhã, dia 26. Muito importante para o crescimento do PMN, PMN que não tinha vereador em Anápolis, né? Nesse feito a gente conseguiu fazer 2 vereadores e com certeza o PMN vai crescer cada dia mais, tem crescido, várias pessoas afiliando ao PMN e com certeza vai ser um partido muito grande e vamos estar representando bem não só Anápolis, mas a nível do estado de Goiás. Então quero convidar todos os nobres pares para que venha no dia 26 participar com a gente nesse encontro do Estado de Goiás. E também quero comunicar, senhor presidente, pessoal que gosta do futebol, daqui 2 sábados vai começar a iniciar o campeonato dos veteranos ali no bairro Calistóbio, se alguém quiser colocar o time acima de 35 anos de idade, todo sábado, campeonato bastante movimentado ali. Quem quiser estar participando com a gente vai ser uma honra. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Luzimar. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar esse momento para fortalecer o meu convite a todos os vereadores. Amanhã nós estaremos realizando aqui no plenário de Antônio Vilela um encontro do PSB com a presença da senadora Lúcia Vânia, onde nós estaremos recebendo vários novos filiados e ela também estará dando satisfação de algumas ações importantes que nós apresentamos a ela. Dentre elas, o dito aqui hoje pelo vereador Lélio, que é o que diz respeito à BR-153 e mais precisamente dos entroncamentos do Recanto do Sol e ali próximo ao Lis do Campo.
dizer, Lério, que infelizmente as ações ainda não foram feitas exatamente em função dos entraves ocorridos e que estavam ocorrendo em função da concessão feita a Queiroz Galvão e que ela não deu conta. Então a senadora, com muita cobrança, agilizou e foi aprovada a caducidade desse contrato, vereadora Geli. Amanhã ela estará aqui para apresentar isso para Anápolis e o governo retomará novamente a rodovia, a NTT e também o DENIT, para que seja feita uma nova licitação para uma nova concessão. E aí dentro dessa nova concessão eu vou, a pedido dos vereadores e se necessário, um pedido de todos os vereadores, a senadora, que ela apresente essa demanda importante, que é uma ponte ali para melhorar ali próximo aos bairros. Interessante que nós temos aqui até uma demanda que nós anotamos aqui, que é o Recanto do Sol, né? Ali próximo ao Recanto do Sol. Mas nós temos ali do outro lado do Recanto do Sol e depois do Portal do Cerrado, né? Temos o Terras Alphaville do outro lado, e já existe duas vias, tanto de um lado quanto do outro, pista dupla, que está faltando apenas uma trincheira para melhorar aquele tráfego lá da BR, do entroncamento do Recanto do Sol, dando uma outra opção para os moradores daquela região terem uma nova travessia e tirando o fluxo daquela lá, vereador Jean. Então nós vamos apresentar essa demanda também amanhã para a senadora. Seria de bom alvitre que todos os vereadores, inclusive, assinassem essa demanda. Eu teria a maior honra de apresentar isso para a senadora. Se a gente conseguir fazer isso hoje ainda, amanhã, nós podemos entregar um documento solicitando isso, né? Acho que é importante. E convidar vocês para amanhã, na medida do possível, estarem aqui conosco para abrilhantar a nossa festa, a festa do PSB, nessa Casa de Leis. Amanhã, às 19h30, aqui no plenário Teotônio Vilela. Muito obrigado. Onde o prefeito Roberto Naves também se fará presente. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Nas comunicações, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero apenas reforçar um convite já feito aqui a todos os colegas e também a comunidade de forma geral. Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos ali, eu e o vereador Lisier José Borges, estaremos às 19h30, ali no Clube MAC 1, entregando o título de cidadania napolina ao coronel aviador Francisco Bento Antunes e também a senhora Aida Fontoura Viana Lopes, que também ela trabalha ali na secretaria, lá no, na ala 2 agora, aqui na cidade de Anápolis. Então, convidar os pares e também a comunidade de forma geral para poder estar conosco ali nesse evento, prestigiando esse grande homem, esse grande comandante da ala 2 e também a Aida, que faz um trabalho extraordinário ali. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Agora sim, com a palavra, vereador Luiz Acerda.
Senhor presidente, obrigado pelo uso da palavra. Apenas, senhor presidente, em relação ao comentário que fiz ali, em relação às moções de aplauso, a essa questão aí dos presídios, o meu comentário foi em função do que, nesse assunto aí de presídio, de sistema prisional, sistema penitenciário, DEPEN, Agência Prisional de Goiás, Governo do Estado de Goiás, Governo Federal, não tem ninguém merecendo aplauso, vereador Pastor Elias, em relação a esse assunto, em relação a presídio, em relação ao nosso sistema prisional e penitenciário. Está todo mundo merecendo é vaia. Há quanto tempo esse assunto é cobrado e providências não são tomadas? Nós chegamos nessa situação que nós chegamos, de precisar trazer preso de Aparecida para cá, para depredar o nosso presídio aqui, justamente devido à omissão dessas autoridades durante todo esse tempo. Se eles tivessem agido no momento certo que precisavam agir, nós não teríamos chegado nessa situação. Então esse pessoal não tem ninguém merecendo aplauso. Está todo mundo merecendo é vaia. Nesse sentido que nós fizemos essa intervenção, porque nós estamos em uma situação de abandono. Há quanto tempo está sendo cobrado? O maior tormento do pessoal aqui da agência prisional aqui de Goiás foi quando o maior apuro que eles passaram foi quando o prefeito Antônio Gomide resolveu o problema de área aqui para se construir o presídio. porque sempre tinha cobrança de construção de presídio, e eles alegavam que não podia construir porque não tinha área. Oferecia uma área, não servia, oferecia outra, não dava. Quantas áreas o município ofereceu aqui e não serviu? Vocês lembram desse assunto? E não serviam para eles fazer um novo presídio. Por quê? Porque não queriam. Não queriam tomar as providências. Quando o prefeito Antônio Gomide resolveu o problema, comprou a área, pagou, chamou a Câmara lá, apresentou a imprensa, pagou a área e entregou para eles, aí que começou o tormento deles. Porque aí acabou a desculpa de não construir o presídio. Tanto é que de lá para cá, quanto tempo faz que essa área foi doada e até hoje o presídio não saiu? Então nossa manifestação foi nesse sentido. Não tem ninguém merecendo aplauso em relação a esse assunto. Todo mundo merecendo é vaia. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Não havendo nenhum outro orador, sou apresentação de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda-feira, dia 14 de agosto, em horário regimental.